With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar. Compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho é para você ir lá no Spotify, fazer a avaliação do nosso podcast, de preferência com 5 estrelas. É bem simples, tem um ícone abaixo ali da capa de abertura, vai lá, faça a sua avaliação, assim você ajuda a ranquear melhor o podcast na plataforma do Spotify e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Aproveite e faça também lá sua inscrição no canal, você vai ser notificado. Toda sexta-feira tem um papo muito legal aqui no 45, tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque eu tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, o meu convidado de hoje é um jovem de alma velha. Desses que muitas vezes você se pergunta de onde vem tanto conhecimento e repertório com tão pouca idade. Aos 21 anos, esse brasileiro de coração, filho de mãe peruana solteira e mochileira, desde muito cedo aprendeu a viver com a vida e se apaixonar com ela por questões existenciais profundas, refletindo sempre sobre o nosso verdadeiro potencial humano. Talvez por isso ele não teve dúvida, aos 11 anos de idade, em abandonar a escola, o que não quer dizer abandonar o conhecimento e o aprendizado. Muito pelo contrário, já na adolescência, se aventurou com relativo sucesso pelo mundo da programação e do empreendedorismo. Mas aos 16 anos, resolveu que era hora de dar um tempo e foi mochilar, viver uma vida mais nômade. Entre um começo e um recomeço, e um mergulho profundo para entender a sua própria história, hoje ele se define como um manifestador da nova Terra, trabalhando com o autoconhecimento e despertar de consciência com a certeza de que o melhor método de educação é aquele que dá liberdade ao livre pensar e ao poder do coração. Eu estou falando do pesquisador, palestrante e também escritor Israel Carioz. Tudo bem, Israel? Que alegria recebê-lo aqui no 45, querido. Você sabe que faz tempo que eu estou querendo te trazer aqui e achei muito legal uma sugestão de um ouvinte. Eu já conheci um pouco a tua história e estou muito feliz em recebê-lo aqui no 45, viu?
Que legal, querido. Eu fico muito feliz. Deu para ver que você fez a lição de casa, hein?
Você viu? Você sabe que eu passei amanhã com você. A gente está gravando o papo aqui por volta das 11, mas desde cedinho eu dei uma ampla pesquisada sobre a tua história, a tua jornada. Assim, tô encantado, cara. Tem muita coisa aqui anotado para a gente falar. Mas acho que mais do que eu falar, eu vou pedir para você contar um pouquinho a tua história de vida, como é que foi esse processo, a sua chegada com a sua mãe aqui no Brasil, para depois a gente começar a entender um pouquinho tudo que você faz e esse trabalho maravilhoso que você vem fazendo aí de despertar de consciência tão jovem. Vai lá, Israel, conta aí, cara.
Gratidão, querida. Eu vou, então, aprofundar em umas coisas menos públicas, eu acho, menos reveladas, porque você contou bastante a história mais pública, que se alguém não dá um Google consegue achar mais fácil. É, eu cheguei no Brasil, eu nasci aqui no Brasil, numa viagem, com minha mãe, e eu passei os primeiros anos da minha vida, assim, com bastante desafios, né? Então, meu pai, ele foi embora quando era pequeno, é, minha mãe encontrou vários desafios, ela foi sequestrada, teve uma espécie de esquizofrenia pós-trauma, assim, então desenvolveu alguns problemas nela. Eu fiquei alguns meses com parentes, e foi, assim, os primeiros 2 anos da minha vida, eles foram bem conturbados, muitos pequenos traumas nasceram. E depois disso, quando a gente voltou para o Brasil, minha mãe, ela deu uma recuperada, assim, geral na vida dela, e ela encontrou um livro, ela conta muito legal a história desse livro, porque eu acredito que esse livro foi muito importante para a minha vida, por mais que eu não saiba que livro é esse. Minha mãe, ela conta a história de que um cara passou na porta dela, na porta da casa, e tocou assim, abriu a porta. E era um cara que na época ele vendia grandes livros por prazo, pago parcelado, mas não em cartão, em maquininha. Ele tipo ia passar todo mês para recolher o dinheiro. E tinha um livro, ela falava, verde, grande, que chamava alguma coisa como ensinar seu filho até os 7 anos, como educar seu filho até os 7 anos. E ele ofereceu esse livro, ela escolheu comprar esse livro. E ela comprou esse livro grandão. E aí o cara passou, depois de um mês, só mais uma vez, para perguntar se estava lendo e pegar a primeira parcela. Minha mãe pagou a primeira parcela, ela chegou que estava lendo, ela estava lendo. Ele nunca mais apareceu. Tinha mais umas 10 parcelas para ele pegar. Ele nunca mais apareceu. E aí minha mãe seguiu esse livro, minha mãe não sabia nada, assim, a gente veio de uma família bem pobre, né? Então, assim, eu digo pobre financeiramente, né? Minha mãe sempre foi muito rica artisticamente, muito rica de ideias, de criatividade, isso sempre teve. É, então, isso sempre foi uma... A gente sempre se deu muito bem com o que a gente tinha, por conta da criatividade da minha mãe. Mas, financeiramente, era muito pobre. Então, quando a gente chegou no Brasil, a gente já dormiu em estacionamento, dormiu na praia. Sempre aparecia alguém que nos salvava de última hora, nos dava comida, nos arrumava alguma coisa. Mas a gente já viveu muito financeiramente escasso, assim. E aí esse livro foi minha educação até os 7 anos. O que hoje, quando minha mãe me conta coisas do livro, hoje que agora eu pesquisei anos de educação, é incrível o que aquele livro tinha, assim. Ele falava sobre portais de aprendizagem, são as mesmas coisas que a gente vai estudar em Maria Montessori, falando sobre... Esses épocas da infância, períodos sensíveis, onde a criança está mais predisposta a aprender certas coisas, mais guiada a aprender certas coisas por sua própria natureza química do seu corpo. Então, é muito interessante. E esse livro foi muito rico, muito importante para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento. Depois, eu vivi numa vida nunca tradicional, mas se adaptando ao mundo tradicional. Então, minha mãe, ela viajava comigo por aí, a gente nunca ficava mais de um ano em um lugar, mas eu sempre ia para a escola, eu sempre tinha os planos normais de futuro, por mais que minha mãe trabalhasse na rua como estátua viva, minha mãe fizesse eventos nesse tipo, né? Então, quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, 10 anos, minha mãe começou a entrar mais em contato com meditação, com autoconhecimento. Isso foi muito importante para mim. Por mais que ela seguia muitas coisas do livro sem entender antes por que que ela fazia, mas ela fazia e funcionava. Mas ela começou a entrar nesse autoconhecimento. É, a história, inclusive, é extremamente linda. Um monge passando por ali e ele sentiu alguém em um estado profundo de meditação a tipo 3 quadras onde ele estava. Ele começou a seguir esse estado e ele chegou na minha mãe. E minha mãe, ela era muito mágica, assim, quando ela fazia a estátua viva. Quem já viu ela na 25 de março, não tem alguém que tenha visto e não se lembre. Porque ela, imagina, ela passou anos e anos e anos ficando 8 horas por dia parada fazendo estátua viva. Ela desenvolveu um estado de meditação que todo mundo magnetizava, faziam rodas gigantes em volta dela, assim. Minha mãe, ela virou uma estátua muito famosa. Era a estátua mais famosa, eu acho, ali da região. Era a estátua mais famosa de São Paulo. porque fiz entrevista com ela, tudo mais, parava em volta dela, porque ela entrava num estado muito profundo. E aí nessa época, minha mãe, ele ficou ali parado meditando junto com a minha mãe até ela acabar por algumas horas. E eles tiveram uma conversa telepática. Minha mãe saiu e foi conversar com ele. E aí depois, e ele chamou minha mãe para fazer um estudo pelo Instituto Albert Einstein, né? Porque ele, esse monge estava juntando mestres de meditação para ver como eles reagiam ao ambiente, né? E minha mãe descobriu, eles fizeram as contas, porque pelo Instituto Einstein, para você ser um mestre, você tem que ter mais de 10 mil horas fazendo algo, né? E fizeram as contas, minha mãe já, minha mãe, no dia que ela descobriu que era meditação, ela foi considerada mestre de meditação.
Que interessante,
Muito curioso.
cara. Tantas horas de meditação ali como estátua, né? Maravilhoso
Sim,
isso.
exatamente. E aí fizeram umas provas. Minha mãe tem uns superpoderes por causa disso. E aí, isso foi muito importante para mim, porque ela entrou nesse universo, ela entrou no autoconhecimento, e ela nunca, 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 nunca me forçou a nada, nunca me empurrou a nada, nunca me obrigou. O que é algo que eu vejo muitos pais e mães falhando no quesito pais e mães que estão entrando no autoconhecimento, eles acabam criando filhos com repulsa ao autoconhecimento, adolescentes com repulsa ao autoconhecimento, porque eles tentam empurrar isso na criança, eles tentam fazer que a criança aprenda desse jeito, que ela aprenda as coisas legais que eles estão aprendendo à força. À força, eu digo não só a força bruta, mas insistindo muito. E a criança, ela cria uma resistência a isso depois, ela não quer mais nada disso. Então, minha mãe nunca me empurrou, mas só por ter ela por perto fazendo essas coisas, foi me inspirando, foi me abrindo possibilidades, foi me querendo fazer aprender mais, me envolvendo com pessoas do tipo. E aí, quando eu tinha, na real, eu contei por muitos anos que era com 11 anos, e eu acabei de descobrir recentemente que era com 12, né? Passou tanto tempo que eu confundi as datas. Eu saí da escola com 12 anos. Com 10 anos, minha mãe decidiu me tirar, mas demorou um ano e meio até que eu pudesse. Entre 10 e 11, minha mãe decidiu me tirar, e demorou um ano e meio até que eu pudesse efetivamente sair da escola, né? E depois que eu saí da escola, por um motivo muito de perceber como o sistema não funcionava, esse tipo de coisa, eu comecei a tentar formas de ensino. E na época eu me apaixonei por empreendedorismo, me apaixonei por programação, quem se falou, e me apaixonei muito por empreendedorismo porque eu tinha alguns amigos empreendedores. Assim que eu saí da escola foi quando eu conheci o Murilo, que foi uma pessoa que me inspirou muito em muitas áreas da minha vida. E ele era empreendedor, e eu tinha vários amigos empreendedores, minha mãe estava trabalhando com empreendedores, e eu fiquei animado com esse negócio, e eu comecei a estudar muita aprendizagem, a princípio, por conta de pegar e dar palestra sobre o assunto, porque eu falava, nossa, isso encaixa comigo. Eu adorava dar palestra, eu tinha dado algumas palestras já. Tinha dado uma palestra pra, quando eu tinha 4 anos para 1.500 pessoas no SESC. Depois, quando eu fui crescendo, eu apareci muitas vezes em entrevistas para TV. Eu dava palestra nos eventos do Murilo Gann. Todo evento, ele tinha um evento todo ano. E eu era o único palestrante confirmado, porque ele queria acompanhar meu crescimento todo ano. Então, todo ano eu dava uma pequena. Eu recebi uma entrevista, na verdade, né? Lá no evento dele. E aí eu dei eventos em outros eventos de empreendedorismo, dei várias palestrinhas assim, até em eventos de jogos eu dei palestras. E eu amava isso, eu achava genial, eu adorava me comunicar, eu gostava muito, né? E aí eu peguei e fui aprendendo por causa disso, mas eventualmente eu peguei uma curiosidade muito grande por modelos de educação, por possibilidades novas de educação, quando eu ouvi falar da bendita Escola da Ponte, lá em Portugal, que tem um sistema de ensino muito diferente do tradicional e que ela inspirou muitas escolas pelo mundo. Enfim, acontece que aconteceu, eu tive uma mudança com 16 anos, muito, eu estava indo por um caminho muito específico, então chegou uma época ali com 16, eu estava no auge de entrar numa carreira de menino gênio do empreendedorismo ou para as mídias nesse sentido. Eu tinha acabado de assinar contrato com uma empresa que estava nascendo de palestrantes, ela chamava Nel Hub, e eu estava acionando para ser um dos palestrantes dela, para começar a me colocar em empresas, coisas do tipo. Eu estava frequentando as maiores eventos em São Paulo de franqueados do Brasil, assim, e sendo entrevistado, porque eu ia ser o franqueado mais novo da minha própria escola de programação. Então, a escola de programação que eu estudei por 4 anos, eu ia abrir minha própria franquia dela. Então, eu estava sendo entrevistado já como franqueado mais novo, isso com 16, né? Eu estava para abrir meu. Eu tinha criado, construído uma empresa que era sobre viagens, uma espécie de Worldpackers com Couchsurfing, mas que ela tinha algumas diferenças. Então, era uma empresa de viagens que ela buscava criar possibilidade para nichos mais específicos de viajar com tranquilidade. Então, ia ter um site só para mulheres poderem se apoiarem e se hospedarem em viagens do tipo, um só para a comunidade LGBT. Então, eu estava querendo fazer coisas assim, coisas significantes para o mundo. Então, e eu adorava viajar, então eu criei esse negócio. E aí, o site estava pronto já, estava prestes para começar a lançar. Então, eu estava na beira, assim, de um movimento de entrar nesse caminho, né? Estudado anos de educação financeira, empreendedorismo, tudo mais. E foi num evento que eu fui chamado, não paguei, eu fui chamado porque eles queriam me ter por perto, da Perestroika. Era um evento de liderança criativa.
Thiago Matos,
E minha mãe estava palestrando, minha mãe estava dando evento lá. E aí eu estava lá, de boa, só junto, estudando, aprendendo e tudo mais. E teve uma dinâmica de um cara que eu sou muito grato até hoje por ele. É o Márcio Libar. Ele é um palhaço,
já passou aqui
maravilhoso.
pelo podcast, está
Já
na
passou? Que
área,
maravilha.
legal.
Sim. E ele fez uma dinâmica de máscaras e vulnerabilidade. E aquilo, ele falou um negócio sobre o pai. E aquilo me quebrou. Eu descobri que eu estava fazendo muito do que eu estava fazendo ali. Era para agradar o meu pai, era para tentar provar alguma coisa para ele, era para provar que ele não devia ter ido embora, era para provar esse tipo de coisa. Tinha muitas coisas nascidas na dor. E aí eu decidi parar com tudo. Então eu parei tudo, fechei tudo, encerrei tudo, tudo que eu estava fazendo. Tinha ganhado um cachorrinho, Jack, tô com ele até hoje. E eu peguei uma mochila, comprei uma mochila. E decidi que eu ia ir fazer um mochilão para descobrir quem eu era. Com 16 anos. E aí eu peguei e saí de casa, peguei só o dinheiro para a ração do Jack, falei para minha mãe: mãe, você não vai me dar dinheiro nenhum, eu vou me virar sozinho. Aí peguei dinheiro só para a ração do meu cachorrinho, para ele não passar fome, e fui, peguei um BlaBlaCar para ir para a região da Chapada dos Veadeiros e fiquei mochilando por lá, tirando o dedo, fazendo todas essas coisas por lá. E aí, assim, eu fui com uma, eu tinha a crença, né, de que eu sabia me virar sozinho, porque eu cresci nas ruas, etc. Sem me virar. Eu cheguei lá, eu descobri que minha mãe sabia se virar por mim e por ela, porque eu dei de cara no muro. Eu dei de cara no muro, eu dei de cara no muro. Teve um dia que eu fui dormir chorando, assim, por não ter comido no dia, e uma vontade de voltar para casa. Eu dormia numa rede, no quintal de uma pessoa, que era mais barato. Dormia lá. Pagava acho que R$ 300 um mês, e eu dormia nessa rede. E tinha um banheirinho, tinha tudo mais. E aí, eu dei de cara porque eu tentei fazer as coisas, elas foram errado, né? Eu tentei fazer brigadeiro e choveu e estragou todos os meus brigadeiros. Eu tentei fazer umas poesias que eu fazia, entregava para as pessoas, choveu e estragou as poesias. Então eu entrei nos desafios assim. E aí eu peguei e fiquei muito mal, mas eu lembro, essa noite foi muito crucial para minha vida assim. Eu tava querendo voltar para casa. E eu falei: não, eu não vou voltar. Se eu voltar agora, eu vou perder alguma coisa dentro de mim. Essa é uma derrota que eu não quero ter, assim. Eu não vou voltar para casa. Eu vou continuar aqui, eu vou dar um jeito. E aí passei por maus bocados nessa viagem, maus bocados. Mas eventualmente, depois de uma série de azares e maus bocados, eu conheci uma mulher lá em Cavalcante. Foi muito mágico. Uma série de sincronias que me fez conhecer ela. Quando eu cheguei lá, ela estava me esperando já. Foi algo muito, muito mágico mesmo. Ela chama Elísia. Ela tem um projeto na Chapada do Cavalcante chamado Casa Abraço, que acolhe crianças lá da comunidade Kalunga. E todas as crianças, na verdade, de Cavalcante, né? Não só de lá. Acaba sendo mais de lá. E é um projeto lindo. E essa mulher, ela cuidou de mim, assim, espiritualmente, muito forte. Eu estava muito traumatizado por algumas experiências que eu tive. Bem pesadas assim nessa viagem. Chegou umas horas que eu me envolvi com umas pessoas, e aí eu via bicho por todo lado à noite quando eu ia dormir. Eu fiquei meio noiado da cabeça, começava a escrever coisas nas paredes. Os pássaros pretos ficavam me seguindo assim, uns 20 pássaros pretos me rodeando na rua. Eu passei por uns maus bocados assim, espiritualmente, energeticamente lá. E ela me resolveu assim, ela me ajudou, ela me construiu bases, ela foi muito importante para minha vida mesmo, assim, muito importante. Até hoje eu visito ela com frequência, assim, todo ano eu dou uma passada lá. para apoiar o projeto também agora, né? E isso foi lindo, e eu voltei, e um pouco tempo depois, com 18 anos, foi um momento crucial na minha vida, onde lá, no mesmo lugar, eu voltei para passar o ano novo com ela. Ao céu estrelado, assim, era a virada para 2020. Por conversar muito com ela, ela me falou como as coisas iam mudar. Ela sabia das coisas que aconteceram em 2020, então ela me falou como as coisas iam mudar em 2020. E eu falei, eu senti no meu coração, assim, eu falei, realmente, as coisas vão mudar. E tava com 17, mas em 2020 eu fiz 18, né? E eu falei, agora minha vida vai mudar. Agora deixou de ser criança, eu vou virar adulto. E aí eu fiz um compromisso comigo naquele céu estrelado, que foi um primeiro compromisso comigo mesmo que eu cumpri. De verdade, assim, eu construí uma integridade comigo. E foi quando eu parei de comer carne, foi quando eu parei de tomar refri, comer porcaria, foi quando eu parei de assistir pornografia, foi quando eu parei de fazer um montão de coisas que eu fazia, jogar jogos. Então eu parei de fazer um montão de coisa que me mantinha, assim, preso. E veio a pandemia, voltei para lá e fiquei estudando, lendo, estudando sozinho, isolado lá no meio do mato, estudando, vendo palestras. Eu vi um milhão de palestras da Luciana Galvão. Eu vi um milhão de vídeos no YouTube sobre autoconhecimento. Eu li vários livros. Eu comecei a escrever poesias. Eu comecei a cozinhar. Eu comecei a cuidar de mim. Foi um momento de reclusão, assim, total. Eu não estava fazendo nada que me desviasse. Foi um momento importante da minha vida. E desde então eu comecei a trabalhar comigo, né, em autoconhecimento próprio. E aí eu passei por muita jornada de autoconhecimento, fiz muitas coisas, eu passei por muitos treinamentos, eu passei por muitos cursos. Eu não li tantos livros, na verdade, li alguns livros, mas essa é uma prática que eu quero começar a ter mais. Mas eu sempre fui alguém que, desde que eu saí da escola, que eu peguei o gosto por aprender empiricamente. Então eu gosto de treinamentos, eu gosto de retiros, eu gosto de experimentar coisas. Então eu vejo um vídeo, eu vejo um curso, eu quero testar. Eu quero botar na prática. Eu quero, às vezes, testar antes de ver como a pessoa vai me explicar como vai ser, para eu descobrir minhas próprias descobertas. Por isso que eu me considero hoje um pesquisador, porque eu tenho um gosto por descobrir as coisas por conta própria, porque eu aprendi em determinado momento da minha vida que eu só guardava para mim de verdade, internamente, aquilo que eu descobria. Eu podia ler um livro e depois lendo um livro, eu podia repetir, eu podia dar uma palestra sobre aquilo, eu podia falar sobre aquilo. Mas aquilo não estava guardado ainda dentro do meu coração, dentro de cada célula do meu corpo. E quando eu descobri aquilo por conta própria, então aquilo fazia parte de mim. Aquilo se tornava parte de quem eu sou e era intirável mais, era uma descoberta que eu fiz. E nunca mais esqueci aquilo. Então eu peguei um gosto por aprender empiricamente as coisas, né, ao invés de estudar toneladas de conhecimento. E isso é muito louco, porque isso faz hoje com que eu tenha bases muito mais firmes no que diz respeito à sabedoria ou ao desenvolvimento humano, porque muitas pessoas elas estudam e conhecem sobre bases, mas não descobriram mesmo. Quantas pessoas sabem que comer saudável faz bem? Então, muita gente sabe que comer saudável faz bem. Quantas pessoas fizeram um experimento de comer saudável e observar no seu corpo, o que acontece? Observar quanta predisposição você tem mais. Observar qual é o resultado. Não ouvir você dizendo qual é o resultado. Observar qual é o resultado. E experimentar comer porcaria. E descobrir qual é o resultado no seu corpo. Então é uma descoberta, uma distinção experiencial que você não perde mais. E que não é só mais uma regra lógica, né? Mas é uma descoberta dentro de você.
Não, maravilhoso, sim, isso que você falou, e eu quero retomar um pouco disso a partir desse teu olhar, dessa sua experiência, né, do que você colocou em prática, mas acho que até para contextualizar aqui quem está conosco, né, você fala bastante da tua mãe, você trouxe, né, tem uma ligação muito forte com a tua mãe, e a tua mãe que a gente não apresentou, porque o papo é com você, mas é a Tânia Mujica, que também é uma palestrante, né, uma mentora de conflitos, enfim, uma pessoa muito conhecida também na área do autoconhecimento, o Israel. E, cara, o quanto você acha, ou quanto você sente, ter vivido com ela nesse processo todo, né, dessa liberdade, da própria história dela mesmo, ali na sua primeira infância, até os 2, 3 anos, na todo aquele conflito que você relatou bem no comecinho aqui da tua fala, e depois um pouco essa liberdade de aprendizado, não esse condicionamento, de viver um pouco mais livre nesse aspecto, te ajudou e te ajuda a ser quem você é hoje. E a partir disso, eu vou fazer duas em uma aqui, e a partir disso, o quanto também te ajudou a ter um olhar sobre a educação, que eu sei que você, e esse é um assunto que eu quero falar bastante com você aqui, quanto você é crítico em relação a esse sistema tradicional de educação, né, que é sempre padronizado dessa maneira, você tem que preparar a pessoa para conquistar um emprego, um trabalho, enfim. Então, de duas uma, o quanto a tua jornada com a tua mãe te ajudou nesse processo? Porque alguém pode ouvir assim e falar, mas como assim? Alguém que foi quase que viveu os 2 primeiros anos muita dificuldade, depois morou nas ruas e tem toda essa capacidade de empreender, por exemplo, como você é um empreendedor, de buscar, né? E o quanto isso te ajudou também a ter um olhar bem crítico sobre a educação, cara. Vai lá.
Sim, maravilha. Então, sobre esse primeiro ponto, eu vejo, na minha pesquisa, para quem quer saber, né, a minha pesquisa sobre educação, ela nasce empiricamente. Então, ela nasce da minha experiência, no meu desenvolvimento e no meu olhar de adulto agora para todo o meu desenvolvimento. E ela nasce depois que eu saí de casa com 18, a começar a me sustentar sozinho, morar sozinho, fazer todas essas coisas. E desde então, é uma pesquisa dentro de mim, porque eu comecei a pesquisar muito sobre como eu podia desenvolver sabedoria em mim, como eu poderia crescer. E aí eu descobri, eventualmente, que a forma como seres humanos desenvolvem sabedoria, seres humanos crescem, é muito útil, você precisa adaptar, mas é muito útil para as crianças também. Então, por isso, é daí que vem muito da minha pesquisa. Também, claro, conversando com muitas outras pessoas, visitando escolas extraordinárias no Brasil, como a Cidade Escola Árvore, como a Escola Pachamama, como escolas lindas que tem por aí, que apresentam novas possibilidades, e educadores maravilhosos também, né? Então, a partir de toda essa pesquisa, eu vejo o papel do pai e da mãe, eu vou falar no geral, eu já falo no meu caso, algo muito crítico, muito essencial, mas não é o centro da educação. Então, o que é o ponto? Eu vejo para mim, a minha perspectiva sobre a educação como geral, um olhar que eu gosto de apresentar para as pessoas, é perceber as crianças como sementes. Uma semente já tem a árvore dentro dela. Ela não precisa de ninguém para ensinar como ser árvore, não precisa de ninguém para ensinar como crescer, não precisa de ninguém para ensinar como se portar. Então, é a natureza da semente virar uma árvore. Agora, você bota a semente num bocadinho de terra, sem nutrição, ela não vai crescer para ser tudo que ela podia ser, né? Porque ela não tem o solo fértil, o ambiente fértil para fazer isso. O potencial dela não pôde florescer por causa disso. Ela vira uma versão menor dela, né? Então, o papel para mim do pai, da mãe, do educador e da educadora são de ser permacultores para aquela semente. Ele é essencial porque ele vai trabalhar em criar um solo fértil e seguro aonde a criança pode se desenvolver. Ele não é o centro, porque não é ele que torna a criança o que ela é. A criança torna a si mesma, ela cria a si mesma. Está dentro da natureza dela se tornar... Se um adulto tenta influenciar no que a criança vai ser, então isso é uma coisa que minha mãe nunca fez. Minha mãe nunca tentou me direcionar. Eu trabalho hoje com educação, eu fiz empreendedorismo, eu fiz educação financeira, eu fiz várias coisas, não porque minha mãe mandou eu fazer. Porque essas não foram as únicas coisas que eu fiz. Eu também estudei para ser detetive. Eu hackeei pessoas na Deep Web, porque eu queria ser hacker. Eu fiz curso de detecção de mentiras com policiais profissionais. Fiz curso profissional de detecção de mentira, porque eu queria ser detetive. Eu fiz cursos de mágica e treinei horas de mágica, porque eu queria ser mágico. Eu fiz música, porque eu queria ser músico. Eu abri um bazar, porque eu queria ser dono de loja. Eu fiz vendas, porque eu queria ser vendedor. Eu fiz um montão de coisas diferentes, desde as que parece que um pai ou uma mãe vão gostar. Eu fiz massagem, porque eu queria ser massagista, e ofereci massagem como serviço. Eu fui mochileiro e pedi coisas para as pessoas que eu queria ser mochileiro. Então, eu não fiz só coisas agradáveis ao olho das pessoas, né? Eu fiz coisas, muitas vezes, que minha mãe ficava com medo de eu fazer algo do tipo, né? Eu fiz anos de luta e mexia com facas, porque eu queria ser um mercenário. E minha mãe, ela... era difícil para ela, mas ela sustentava me deixar experimentar as coisas que eu queria e não direcionar para onde eu tinha que ser. Ela tinha uma fé de que se ela não direcionasse e deixasse eu cometer meus equívocos, eu ia acabar me achando na vida. Isso foi muito difícil para ela, mas ela fez. Então, isso é muito. Eu estava falando isso porque eu acho que isso é muito essencial. O papel do educador, da mãe, do pai, não é no centro. Ele não vai moldar a criança. Ele não vai transformar a criança no que a criança vai ser. Ele vai cuidar do solo, do ambiente, do território, aonde essa criança pode crescer. Então, tudo que eu fiz, minha mãe me empoderou. Ela me ajudava. Quando eu queria fazer uma marca de doce, que eu misturava leite condensado com geleia de morango, chamava de Varonesa para vender para as pessoas, minha mãe me apoiou e me ajudou a fazer o design, a comprar os potinhos e a fazer. Quando eu vendia, isso quando eu tinha uns 8 anos de idade, tá? Quando eu vendia água, eu pegava a garrafa de 51 no bar, tá? E aí eu tirava o desenho da garrafa de 51. Fazia água colorida com penas, que eu comprava 25 de março, e botava na água, e tentava vender o dia inteiro garrafas coloridas de decoração para as pessoas, e não conseguia vender nada, minha mãe me ajudava e me apoiava. Quando eu comprava bexiga na 25 de março para vender na escola, pelo mesmo preço que custava comprar o pacote seguinte, minha mãe me apoiava e me ajudava. É claro que ela sempre me dava dicas, me dava orientações, mas ela nunca forçava e deixava eu seguir meu próprio caminho. Então, tudo isso é muito importante. O educador e educadora criar um solo fértil onde a criança pode se desenvolver. Desenvolver quem ela é, desenvolver e permitir que a criança erre, que a criança tome caminhos equívocos, especialmente na infância e adolescência. É para isso que a infância e adolescência tá. Se a criança pode descobrir por conta própria, aprender as consequências da vida, cometer equívocos, ela vai amadurecer muito mais rápido. Ela vai crescer muito mais rápido na versão dela mesma, na versão que ela veio para ser, né? Então, esse foi um papel que minha mãe cumpriu na minha vida. Ela foi uma permacultora, e ela não foi perfeita, não foi perfeita, e isso é muito importante. E é bom para as pessoas ouvirem e saberem, né? Porque ela cometeu muitos equívocos em diversos aspectos, em diversas áreas, em diversas formas, mas uma coisa que foi rica para mim. Eu vi minha mãe aprender com os próprios erros durante a minha infância inteira. Eu vi minha mãe crescer como ser humano com cada situação. Eu vi minha mãe vir chorando, pedir desculpas sobre certas coisas que ela fez por anos comigo, que ela achou que estava certo. Eu tive esse tipo de conversa com a minha mãe. Eu vi ela me contando sobre como ela estava descobrindo que ela se endividava por conta de, ela se auto-sabotava para se endividar por conta de que quando ela era pequena, ela o maior prazer da mãe e do pai dela, que é do meu avô e da minha avó, eram pagar dívidas. Então ela associou que o sonho da vida dela devia ser pagar dívidas, e para você pagar dívidas tem que se endividar antes. Então eu vi minha mãe tendo descobertas sobre como a autossabotagem funcionava para ela. Eu vi minha mãe tendo descobertas sobre os vícios dela. Eu vi minha mãe, quando eu era mais novo, quando ela trabalhava com empresas, dormir 2 noites por semana, fumar 3 maços de cigarro por dia. Eu vi minha mãe pegar úlcera, minha mãe começar a cair cabelo. Minha mãe começar a ficar muito doente nessa época, né? E eu chorar e jogar os cigarros dela no lixo, e ela passar pouco tempo em casa porque trabalhava muito. E eu vi ela mudar de ideia sobre tudo isso. Eu vi ela crescer, eu vi ela aprender, eu vi ela parar de fumar, eu vi ela voltar a dormir bem, eu vi ela fazendo meditações para ajudar pessoas a dormir bem, eu vi ela ajudando pessoas a parar de fumar, eu vi ela fechando as empresas e ganhar muito dinheiro para ter mais tempo de qualidade comigo, para fazer aquilo que ela ama, abandonar uma vida de riqueza para a gente. Então, a gente mora, tem uma época que a gente morou numa casa com 5 banheiros, minha mãe tinha 5 empresas, ela criou um negócio na qual uma empresa sustentava a outra, então ela fazia eventos e tinha outra empresa. Eu vi minha mãe ter um programa de TV sobre festa de 15 anos, eu vi minha mãe ser chamada pela Xuxa para fazer a festa de 15 anos da Sasha na época. Então, eu vi minha mãe ter uma agenda lotada de eventos. Eu vi minha mãe e eu vi minha mãe me contar como isso não satisfazia ela e mudar de ideia sobre isso e largar tudo isso para voltar a fazer estátua viva na rua. E eu saí de uma casa com 5 banheiros para morar numa kitnet no Glicério, no centro de São Paulo, feliz porque eu ia ter mais tempo com a minha mãe. Então, foi um, 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 um eu ver minha mãe aprender com os erros e crescer foi essencial para que agora, depois que eu saísse de casa também, eu tenha esse repertório. Então, eu comecei a crescer com os meus erros, testar coisas, aprender, me desenvolver e continuar. Então, cada vez mais, minha mãe se torna uma pessoa que seria uma melhor educadora, caso ela tivesse um outro filho agora. Cada vez mais, eu também me transformo em melhor educador, porque cada vez mais eu aprendo como amparar um espaço, eu desenvolvo a mim mesmo e aprendo como amparar um espaço seguro e fértil para mim desenvolver sabedoria, né? Aprender a comer bem é algo que eu aprendi depois que eu saí de casa. É algo que eu aprendi ano passado, comer bem, de verdade. Porque eu criei o ambiente para mim descobrir sobre isso, né?
Maravilhoso, lindo, linda a história. E é se colocar, né, na vida, né, experimentar a vida em tudo que ela o que ela pode oferecer, né, não ficar engessado, né. Acho que a partir da tua história e a história da tua mãe, né, acho que isso fica muito muito claro. E você falou uma coisa que eu concordo, né? Até tinha tirado uma frase tua aqui que eu tinha visto, que você fala assim: você não muda algo só pensando que você quer mudar. Você muda algo sentindo, né? Essa é uma frase que eu vi, acho que você deu em alguma entrevista aí. E a partir disso que você falou, até no exemplo, né? Que às vezes a pessoa sabe que aquela comida, aquela alimentação não é boa, ela sabe, mas ela ainda come, né? E a gente vive. E eu quero uma reflexão sua sobre isso. E a gente vive isso em vários aspectos da vida. Por exemplo, às vezes você vai num cinema. Aquele filme mexe com você profundamente, às vezes traz uma história muito legal, aquilo mexe ali seus 5, 10 minutos e tal. Você saiu dali do cinema, daqui a pouco você já está naquela tua vida louca de novo, seus pensamentos, enfim. Você sabe que certa coisa, fazer alguma coisa também não é bom, mas você daqui a pouco você joga lá num cantinho do teu inconsciente e toca em frente, né? Por que que você acha que isso acontece? E é uma sensação que eu tenho que isso parece que está até mais latente nos dias de hoje. Eu acho que tem muita coisa legal surgindo, tem um mundo novo surgindo, e eu quero muito falar sobre isso com você, porque você faz parte desse movimento. É um grande paradoxo que eu estou dizendo, mas ao mesmo tempo tem isso. A gente sabe um monte de coisa, mas fica tudo aqui na, no, na, na, na mente e tal, mas. Depois você vai tocando a vida, engata uma segunda e uma terceira e toca e não vê mais nada. Por que que você acha que isso está acontecendo? Se é que você acha, de fato você sente isso também. E por que que a gente adota essas medidas de fechar o olho e tocar em frente? Eu vou seguir aqui, vai ser desse jeito, apesar que eu sei um monte de coisa, Israel. O que que você pensa, cara?
Sim. Então, uma parte do trabalho que eu vim fazendo nos últimos 2 anos, especificamente, é com sentimentos e emoções. Porque eu acredito que eles são
A
uma
possibility, né?
base.
Acho que é na possibility.
É, exatamente. No
Trabalho incrível.
gerenciamento
Legal
de
você falar.
possibilidades.
Bom, ótimo.
Sim. E aí, ele trabalha o possibility com desenvolvimento humano no geral, né? É o mais avançado que eu encontrei de desenvolvimento humano. Não só eu, assim. Para mim, para minha mãe, para o Murilo Gann, para a Dani de Maria, companheira do Murilo Gann, para várias outras pessoas, todos amigos que são assim, então anos de autoconhecimento, que fizeram o Possibility Management, os treinamentos, né, tipo o Spender Box ou o Laboratório de Possibilidades, a gente considera assim a tropa de elite do autoconhecimento, porque assim não é fácil, é pesado o treinamento lá, mas é muito desenvolvimento, é muito muito foda o que eles envolveram em todos esses anos, o PM, Possibility Manager. E parte de uma pesquisa, tem uma pesquisa extremamente avançada, da qual eu fiz parte também, também trouxe ideias, também trouxe coisas nesses últimos 2 anos, sobre trabalhar com sentimentos e emoções, sobre o nosso corpo emocional como um todo, né? Eu acredito que ele é base para um desenvolvimento de ser humano, com sabedoria, por quê? Porque o intelecto, ele é muito útil, nosso corpo intelectual, ele é muito útil na nossa vida. Mas ele não foi feito para cuidar de tudo sozinho. Ele foi feito para trabalhar em harmonia, ele ser um gerente da inteligência e energia que todos os outros corpos têm. Então, não só o corpo emocional, todos eles, né? Se eu tô com sede, como eu sei que eu tô com sede? Meu corpo físico me avisa e meu corpo intelectual processa. E aí ele vai lá buscar água, né? Mas o meu corpo físico não fala só quando eu tô com sede, nem fala só quando eu tô com... E tem pessoas que não escutam quando estão com sede ou quando estão com sono, né?
Perfeito.
Mas ele fala que comida você quer, que nutrientes você precisa, quanto exercício você precisa, quanto tempo de sono você não precisa ver nenhum. Honestamente, você não precisa ver nenhum nutricionista para saber o que você precisa. Você não precisa, ver nenhum estudioso científico do corpo para saber o que você precisa. Se você aprende a se comunicar, escutar e se relacionar com o seu corpo, ele te pede com o tempo que você quer, que nutrientes, que verduras, que coisas você precisa. Só que para isso é que tem que estar presente para ouvir. Eu acredito que o nutricionista do futuro vai ser o nutricionista que vai te ensinar a ouvir seu próprio corpo. Esse seria um nutricionista do futuro, com certeza. Mas então, o corpo físico tem o corpo energético, ele te avisa o que você precisa, ele te avisa as coisas que falam na sua volta, ele te avisa o espaço energético que você precisa para florescer. Seu corpo emocional, ele, para mim, ele é um comunicador do seu ser, das suas necessidades ou de outras partes de você. Então, ele é um comunicador da sua criança ferida, um comunicador dos seus traumas, mas também um comunicador do seu ser, do que seu ser quer trazer ao mundo. Mas ele também é um comunicador das suas crenças, da sua caixa, do seu ego. Ele também é um comunicador do seu ego. E ele também é um comunicador do que a gente chama de seu gremlin, que é do seu submundo, de um lado seu mais pilantrinha. Então, ele é um comunicador dessas partes. Se você aprende a escutar ele e navegar com ele e distinguir entre essas partes de você e poder usar com sabedoria a energia e informação que o seu corpo emocional tem, é muito útil na sua vida e traz sabedoria. Por que que eu estou falando isso? Esses 2 anos, fiquei pesquisando sobre o corpo emocional. Ofereci sessões, assim, centenas de sessões para pessoas curarem traumas profundos, trabalharem com suas emoções, resolverem seu corpo emocional. E resolverem a si mesmos, né, para poder se relacionar com seu corpo emocional com mais sabedoria. E o que eu observei é que a gente tem coisas que a gente guarda na nossa cabeça, tem coisas que a gente guarda no nosso corpo inteiro, tem coisas que a gente realmente guarda na nossa forma de viver. Tem decisões que a gente toma que mudam quem a gente é, né? Então, se eu tenho uma ideia sobre como algo deve ser, eu devo comer bem, eu devo amar mais o outro, tá? É uma ideia na minha cabeça. Ela tem um poder muito pequeno sobre mim, porque ela é só uma ideia mental, ela é só uma ideia intelectual. Eu posso escolher seguir ela de vez em quando, eu posso escolher não seguir, mas é uma ideia intelectual, muitas vezes competindo com quem eu sou, com as vontades do meu ego, com as dores do meu trauma, com muitas coisas ela está competindo, com eu não cuidar de mim, com eu estar desnutrido, com eu estar em sobrevivência, né? Então, essa é uma voz muito pequena, tem um peso muito pequeno contra tudo isso. Agora, existem decisões, por exemplo, comer saudável pode ser uma decisão que muda quem você é. Depois que você toma uma decisão que muda quem você é, você não precisa mais competir contra si mesmo para comer saudável, porque quem você é uma pessoa que come saudável, que tem a vontade de comer saudável. Então, como que faz para mudar quem eu sou e não ter essa guerra interna entre o que eu quero e o que eu acho que eu deveria fazer? Porque eu não quero comer saudável, mas eu acho que eu deveria comer saudável, né? E aí fica essa luta entre mim. Como que eu faço para que essa luta não aconteça e eu queira comer saudável, então não precisa lutar contra mim para comer saudável? Existem dois pontos importantes. Primeiro, para mim, é a descoberta. Porque uma coisa é alguém te falar você tem que, e
Exato.
outra coisa é você descobrir o porquê. Você descobrir aquilo, né? Você descobrir aquilo é algo fascinante. Nos últimos anos, eu acho que meu maior estudo vem sendo descobrindo coisas sobre as quais eu já tinha estudado há muito tempo. Mas descobrindo elas a um nível prático, a um nível de viver aquilo, de experimentar e ter a distinção experiencial. Porque quando o seu corpo descobre, quando você descobre, então muda aquilo para você. Seu corpo quer aquilo, porque ele descobriu. Antes ele estava sendo só mandado pela sua mente. Mas agora seu corpo descobriu algo, seus corpos todos descobriram algo, né? Então, tem esse. Pensa só se vale a pena falar disso. E tem um quinto corpo que eu não falei também, que é o corpo arquetípico, que é um corpo de propósito, de missão. Então ele vem para cumprir sua missão através de você. Então, só esse fecha parênteses para não terminar, não deixar os corpos incompletos. Então, tem essa descoberta. E uma segunda parte, que é muito importante, é os sentimentos. Quando você sente algo sobre a descoberta que você fez, quando você sente algo sobre a decisão que você está tomando, aquilo fica guardado em você com muito mais força, tá? Então, vamos supor, tem pessoas que decidiram na infância, decorrido algum trauma, que iam ser invisíveis. Eu vou ser invisível. Quero que ninguém me veja. Não quero ser notado no espaço, porque assim eu estou menos em perigo. Pode ser por diversos tipos de situação, alguém tomar uma decisão do tipo, diversos tipos de abuso, diversos tipos de situações. Quando essa pessoa tomou essa decisão, ela estava em um momento de alta intensidade de sentimento. Estava sentindo muito medo, muita raiva, muita tristeza. E ela usou toda essa raiva, essa tristeza, esse medo para tomar essa decisão. Isso ficou guardado dentro do corpo dela, dentro das células dela, porque ela tomou com as emoções dela aquela decisão, com todo aquele medo, toda aquela raiva, toda aquela tristeza. Depois, mesmo que ela esqueça a situação, pode tentar quem quiser convencer ela a ser mais confiante, a se mostrar, a aparecer, a mostrar seu trabalho, a mostrar quem é. Ela pode tentar se convencer. Só intelectualmente não dá para combater, porque o que nossos sentimentos fazem, eles nos levam a um estado líquido de quem a gente é. Quando a gente sente algo em alta intensidade, o seu corpo emocional fica líquido. O seu corpo de quem você é, também intelectual, ele fica líquido. E aí, nessa liquidez, você toma uma decisão e depois isso enrijece. E essa decisão fica ali. E um pensamento não pode fazer nada contra aquilo rígido. Ele bate e não consegue combater. Se você quer mudar quem você é, mudar decisões antigas que você tomou, mudar certas coisas nessa camada, é necessário que você se torne líquido de novo. E para você ficar líquido de novo, você vai ter que sentir na mesma intensidade ou maior intensidade na qual você tomou a decisão que você tomou. Entende?
Sim.
Então, existem pessoas que não comem saudável simplesmente porque não descobriram, tá? E aí elas vão descobrir que podem comer saudável e vão começar a comer saudável. Maravilha. Você descobriu, não tinha nada. Tem alguém que pode ter um trauma sobre comer saudável. Por exemplo, pode ser alguém cuja família enfiava comida saudável na boca sem a criança querer. E com toda aquela raiva da criança, choro de ser enfiada, seus limites ultrapassados, de ser tremendo abuso, ela pegou e falou: eu nunca mais vou comer isso. Quando eu sair de casa com 18 anos, eu não vou comer isso. Tá, mesmo que ela descubra hoje, ainda não vai ser o suficiente para ela comer. Porque tem uma, dentro de quem ela é, ela tem essa decisão tomada, né? Então, vai envolver ela sentir na mesma intensidade para poder mudar de ideia. Como ela vai sentir na mesma intensidade? Tem alguns caminhos. Ela pode voltar no passado para sentir a dor que ela sentiu naquele momento, né? Agora que ela entende que tem uma ligação com aquele momento, ela pode voltar para reviver aquela raiva, aquela tristeza, se dar conta da decisão que ela tomou, depois ver como aquela decisão afetou a vida dela, e depois, a partir da dor, dos sentimentos de como aquilo está afetando a vida dela hoje, ela pode mudar de ideia. Então, talvez ela olhe para o exame dela e ela veja que ela está fazendo mal para o corpo dela. Ela pode ver que ela está inspirando os filhos dela a fazerem o mesmo. Ela pode ver tudo o que está acontecendo, a dor daquilo, se permitir sentir a dor daquilo, chorar, gritar, gritar com raiva: chega, chega disso, eu não quero mais. Gritar com raiva. Ou sentir medo: meu Deus, o que vai ser de mim se eu continuar assim? Ou sentir tristeza: não acredito que eu estou fazendo isso. E chorar, permitir, olha o que eu estou fazendo com o meu corpo, permitir sentir tudo isso. E a partir dessa intensidade, ela pode fazer uma nova decisão. Eu decido mudar sobre isso. E aí ela muda quem ela é. E aí ela não precisa mais lutar contra essa voz, porque ela é essa nova decisão. Então, isso é muito importante. Isso aplica para tudo, todo tipo de decisão. Tem pessoas que têm decisão sobre não aparecer, sobre a comida que come, sobre a roupa que veste, sobre ter que ser melhor que todo mundo. Eu preciso ser melhor que as pessoas, elas ficam numa coisa sobre ser melhor, sobre eu preciso provar meu valor. Ou pessoas que tomaram a decisão: a vida não vale a pena. Tem pessoas que tomaram essa decisão e têm que lutar contra essa decisão até hoje. Ou pessoas que tomaram a decisão: pessoas vão me enganar, pessoas vão mentir. E todas as decisões, observa que elas não são más. Elas, se você tomou elas foram para evitar a estratégia de sobrevivência suprema. A maior, o ápice da estratégia de sobrevivência, assim, a última das estratégias de sobrevivência que a gente toma em uma situação de abuso, de trauma, é se matar, né? É a última que a gente tem quando não tem outra opção. Então, toda decisão que você tomar de sobrevivência, ela não é má. Ela estava te prevenindo de chegar ali. Ela estava querendo te ajudar a sobreviver. Então, quem tomou a decisão de não posso confiar nas pessoas, isso salvou, pode ter salvado a vida dela durante a infância, né?
Principalmente
A
na primeira
decisão de...
infância, né? Na primeira infância, isso é
Exatamente. E na primeira adolescência, todo esse momento onde você é refém das outras pessoas. Alguém que decidiu ser invisível, isso pode ter salvado a vida dela. Às vezes essa pessoa convivia com abusadores e se apagar, ser invisível, não mostrar nenhum talento, não ser inteligente, não mostrar beleza, nada do tipo, realmente ser apagado, é uma estratégia de sobrevivência para não chamar atenção de abusadores. Então isso pode ter salvado a vida. Todas essas decisões, elas têm o propósito de salvar a vida da pessoa, sobreviver, né? Só que depois que você faz uma certa idade, 18 anos, por exemplo, e depois que você adquire e você pode adquirir certas habilidades, você ganha mais força física, você aprende a se proteger, a cuidar do seu corpo, você ganha acesso à sua raiva. Então, com a sua raiva, você pode colocar limites com mais clareza, você pode acessar mais força física. Eu já vi mulheres carregando quatro pessoas, incluindo eu, quatro pessoas, ao acessar a sua raiva. Tinha essa mulher, ela era bem magrinha, ela era bem menor que eu. Eu sou bem alto, eu tenho uns 1,80 e pouco de altura. E ela estava uma dinâmica desses treinamentos para acessar a raiva, né? E poder colocar limite em uma pessoa do passado dela. E na hora que ela conseguiu, no começo ela não estava conseguindo acessar a raiva, estava misturando com tristeza. E aí não estava conseguindo. E aí tinha duas pessoas segurando ela, né? Mais fortes que ela. E ela não estava conseguindo arrastar essas duas pessoas, né? Quando ela conseguiu acessar a raiva pura dela, de verdade, pura, pura, ela começou a arrastar essas duas pessoas. A treinadora foi lá, que ela é alta, de minha altura, é forte também, pegou e foi segurar, e não estava conseguindo sozinha. Aí tive que eu ir lá, me chamou, eu fui, toda a minha força, eu ali, tentando segurar, ela arrastando a gente. Arrastando a gente. Então, quando qualquer pessoa, quando acessa a sua raiva para valer, ganha uma força sobre-humana. Então, só que você precisa aprender a fazer. Então, tem recursos que você pode aprender quando adulto a acessar, que eles te dão confiança para você mudar de ideia sobre sua estratégia de sobrevivência e poder passar por esse tipo de processo de cura, porque você não precisa mais delas de verdade. E aí você pode mudar de ideias, transformar elas para se libertar disso na sua vida, né? Então, esse trabalho. Então, isso é o que eu acredito, como você falou, né? Isso é que eu acredito. Que é o que falta para você mudar de ideia, muitas vezes. Nem todo caso é drástico assim, né?
Claro, claro.
Mas para você mudar de ideia, envolve um nível de descoberta e envolve um nível de sentimento. E o porquê pessoas não estão fazendo muito isso é porque as pessoas não sabem ainda lidar com sentimentos. Não sabem estar ok com sentimentos. Não sabem como lidar com eles. E por conta disso, elas evitam, né? Então, eu fui ver o filme Som da Liberdade, né? Aquele filme sobre tráfico de infantil. Exato.
Cavision, né? Acho que com Cavision, né? Que é o ator, né? O
Eu acho que é, não sei o nome do ator. É, mas
foi
eu
um
fui
filme
ver.
recente, né?
É,
De crianças
exatamente.
que são exploradas, né? Sexualmente.
Sim, exatamente. Então, acabou o filme, todo mundo foi embora, algumas pessoas riram, algumas pessoas saíram, riram tipo de nervoso, né? Riram de nervoso, tipo, poxa. Que é isso? Foram mudar de assunto, começaram a sair. Eu fiquei chorando. Chorando, 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 chorando. Porque aquelas pessoas não tem nada de errado. Elas estão querendo fugir, elas não sabem lidar com sentimentos, elas estavam fugindo da dor. Fugindo de sentir a dor sobre o que aquilo causa. Eu não me permiti fugir daquela dor. Eu comecei a procurar a dor. Eu queria acessar, eu queria chorar mais, porque eu queria que aquilo mexesse comigo de uma forma que me movesse a fazer algo a respeito, né? Então, é muito importante, num processo de transformação pessoal real e adquirir sabedoria, que você não fuja da dor, você não tem que sentir só alegria. Uma vida plena envolve você sentir dor, o que não quer dizer que você precisa sofrer, você precisa Mas tristeza pode não ser um sofrimento, ela pode ser ainda assim desconfortável, mas ela pode trazer muitos tesouros. Então, desde aquele filme, eu apoio mensalmente o projeto que eles têm de trabalho. Mesmo quando o dinheiro aperta, eu crio dinheiro para conseguir apoiar eles, porque eu permiti que aquilo mexesse comigo,
Ô,
permiti que aquilo
Israel,
me fizesse.
não, muito legal isso. E a partir, acho que isso é legal, né? Porque isso está claro nesse papo contigo, que você vai experienciando a partir da sua própria vida, né? Na tua própria jornada, né? E você narrou ali no você trouxe numa das perguntas ali, que você até trouxe o exemplo do Márcio Nibar, quando você estava naquela jornada de ser um grande empreendedor, você realmente resolveu, não, peraí, deixa eu mochilar, tentar entender quem sou eu de fato, olhar minha própria história. E a tua própria história, e aí de alguma maneira se confronta, cruza um pouco com a minha própria história também, porque eu fui criado sem meu pai, né? Eu fui conhecer meu pai muito depois, já bem adulto, né? E você tem essa ausência do teu pai, né? Como que, e você está falando um pouco de raiva, de ressignificar, de visitar aqueles traumas que a gente viveu, como que você ressignificou isso dentro da tua própria história? Porque eu acho que é legal você compartilhar, porque acho que é um exemplo claro de dor, de raiva, né? Eu sei porque como eu nesse ponto eu me vejo muito em você, assim, na tua fala, mas eu queria que você compartilhasse um pouco através de um próprio exemplo seu de ressignificação da vida, cara.
Com certeza. Então, quando eu era pequeno, meu pai ele foi embora. Eu nunca tive a história completa sobre o que aconteceu, porque minha mãe e meu pai não sabiam conversar, não sabiam dialogar, não sabiam, guardavam ressentimento um do outro. Então, minha mãe sempre tentou fazer de tudo para eu não se, não, para eu é, para o ressentimento dela sobre meu pai não passar para mim, né? Mas eu não sabia a história inteira porque eles não se comunicavam, não sabiam se comunicar mesmo, né? Minha mãe tinha 20 anos, não sabia nada de autoconhecimento, nada de nada. E aí ele foi embora. E eu cresci por um tempo esperando ele vir. Mas ele era muito irresponsável com alguns acordos, né? Em alguns pontos. A partir da minha perspectiva na época, né? E ele marcou muitas vezes de vir e acabou não vindo. E um momento, quando eu tinha uns 8 anos, assim, foi um momento onde virou uma coisa dentro de mim. Eu fiquei com muita raiva, muita raiva. Porque eu não passei nenhum aniversário. Não passei, acho que até hoje eu não passei nenhum aniversário com meu pai, né? Então era um momento que ele não apareceu de novo, e eu fiquei com muita raiva, muita tristeza, e aí eu decidi que eu ia odiar ele. E aí eu fiz várias decisões nesse momento. Eu estava muito mal, e eu decidi que eu ia fazer ele se arrepender de ter ido embora, que eu ia ser uma pessoa tão incrível, tão maravilhosa, que ele ia se arrepender de ter saído, que eu não ia ligar para ele se ele morresse. E aí eu comecei a construir um ódio, assim, um rancor muito grande do meu pai. Muito grande mesmo. Eu ia na casa dos meus irmãos no Peru e uma vez ou outra eu cruzei por ele lá e eu queria ignorar ele. Então era muita raiva que eu construí por muito tempo. E aí eu comecei, a partir dos 16, depois dessa dinâmica com o Libar, a começar um processo de cura com isso. Então eu lembro que eu mandei o um áudio para ele, nesse momento, chorando. Porque toda essa raiva estava encobrindo toda uma tristeza da ausência dele, da dor dele ir embora, né? Tinha raiva também, mas ela encobriu uma tristeza. E aí eu permiti a tristeza falar, eu falei com ele. Mas não sumiu, ainda tinha bastante rancor, bastante coisa. Foi anos construindo. E eu comecei a trabalhar isso pouco a pouco. Quando eu tinha 17, com aquela Elisa lá do projeto da Casa Abraço, ela fez uma terapia de EFT comigo, você vai tocando certos pontos do seu corpo. E eu tive uma lembrança. Eu me lembrei escolhendo meu pai antes de nascer e fazendo um acordo com ele de como as coisas iam ser. E isso foi muito forte para mim. Porque depois disso foi, poxa, não posso culpar ele então. Sobre isso, se eu escolhi ele, se eu fiz esse acordo, como é que eu vou culpar ele por isso? Só que eu ainda estava sentindo um montão de coisa.
Perfeito.
Então eu comecei a criar uma camada intelectual de perdão, né? Intelectualmente, eu perdoo, intelectualmente, tá tudo bem. O que foi importante, mas eu não tinha, não resolvi minha criança ferida, eu não resolvi minhas dores do passado, porque não é porque você fala que você perdoa que as dores do passado vão desaparecer.
Não
Tem
está no
coisas
diagnóstico,
dentro de você que precisam ser resolvidas, né? Então, eu peguei. Uma coisa é você fazer Ho'oponopono, outra coisa é você sentir Ho'oponopono, você chorar Ho'oponopono, você gritar Ho'oponopono, você tremer Ho'oponopono, entendeu? É outra coisa completamente diferente, né? Porque uma é uma programação a nível intelectual, a outra é uma programação a nível de cinco corpos, né? Então, eu peguei e quando eu deparei com o Possibility Management, que foi um ponto-chave na minha vida, com 19 anos, eu fui parar no treinamento do Possibility Management, que Murilo Gann viabilizou para mim, sou muito grato por ele por isso. E isso abriu uma porta na minha vida, assim, muito, para olhar minha história de sobrevivência, para eu começar curas com a minha mãe, de muitas raivas e coisas que eu tinha para resolver sobre minha mãe. E também começou depois de trabalhar, aí eu comecei a trabalhar alguns meses com a minha mãe e depois começou a abrir a porta de trabalhar com meu pai. E aí foi quando eu comecei a abrir as comportas para além da camada intelectual, para a camada emocional. E começar a sentir toda a dor que eu sentia. Até demorou quase um ano para eu começar a chegar nessa camada, porque eu tinha tanta ideia que eu tinha perdoado intelectualmente, que era difícil, tornou difícil chegar na camada da emoção. Mas eu fui até chegar. Quando eu cheguei, eu comecei a descobrir as coisas que eu contei no começo. As decisões que eu tomei de vingança, as decisões que eu tomei de fazer se arrepender, tudo isso, e como isso me influenciava até hoje, me influenciava até aquele momento lá, elas estavam me influenciando, me fazendo querer parecer especial, me fazendo um montão de coisas. E aí, foi camadas, e aí foi anos, mais de um ano de cura com meu pai, de processo de cura emocional, revisitar uma e outra vez para curar mais camadas do meu trauma, da minha coisa com ele. Andar novos passos, chorar, sentir, falar a raiva que eu tinha que falar. Falei com eles com ele muitas vezes, não pessoalmente, não, nem por WhatsApp, mas tipo alguém interpretando ele. E muita coisa emocional rolando nesse sentido. Muito tempo. Até que nesse ano, em junho, foi um ponto-chave. Eu fiz mais um treinamento do Possibility Management. Acho que eu tenho feito já uns 11 treinamentos, 5 dias deles. Mais um. E nesse eu fiz um processo de cura de 5 horas com meu pai e minha mãe, assim, sobre curar coisas com meu pai e minha mãe. Muito forte, um processo assim muito forte mesmo, muito grande. E foi um ponto chave assim para mim, que eu acho que eu terminei por completo de perdoar, não aqui, que intelectualmente já falei que tinha perdoado muitos anos atrás, mas perdoar tudo, minha criança, minha criança ferida, perdoar meu assim, de verdade, resolver tudo que tinha que estar resolvido dentro de mim. E aí, depois disso, eu me senti livre, assim, de qualquer coisa entre mim e meu pai. E aí, eu marquei uma viagem para conhecer ele, de verdade. Agora, em agosto, eu passei um mês com ele na Amazônia Peruana.
Legal.
E a gente passou um mês junto, viajando, explorando, conversando até de madrugada. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Então, agora eu já estou reconectado com meu pai. Agora, eu estou bem reconectado com ele. Mas
Maravilhoso.
foi todo esse processo de cura e aí eu consegui ouvir outros pontos da história que eu não sabia. Eu consegui ter mais clareza sobre tudo que aconteceu. Eu consegui ter mais compaixão por ele. Então foi bem bem bonito assim esse processo inteiro.
Muito legal. Eu tenho uma história muito parecida com a sua também, depois de reencontrar meu pai por um tempo. Muito, muito legal. Pô, Israel, cara, acho que assunto não falta aqui, mas a gente está caminhando pro fim da nossa conversa. Muito, muito bom, assim, muito, muito fluida. Isso que é o que eu já imaginava. E, cara, eu agora, antes de te pedir o livro e a música, eu queria um olhar seu. Até pela tua própria idade, pela tua própria geração, né? De tudo que você vem experienciando, é nítido quem chegou conosco até agora, perceber um pouco da tua maturidade, da tua forma de enxergar o mundo. E eu falo muito aqui nas minhas, não só nas entrevistas, mas em tudo que eu venho desenvolvendo de uns tempos para cá, que eu tenho a percepção, é um grande paradoxo também, mas eu tenho a percepção de que tem um mundo novo nascendo, que tem um mundo novo sendo gerado, sendo criado. Tem um monte de coisa ruim acontecendo? Sim, nada, tudo isso é verdade, tudo está acontecendo também. Mas tem um novo mundo acontecendo, e eu sinto muito também com essa geração, né? Sinto muito vindo forte com essa nova geração, em que pese também algumas dificuldades em outros aspectos. Mas você fala muito do nascimento de uma nova cultura, né? Eu estava lendo algumas coisas que você escreveu sobre o nascimento dessa nova cultura, esse despertar da arte, dessa possibilidade do livre pensar, dessa integração do masculino com o feminino, enfim. Eu queria, para a gente fechar esse papo e trazer um pouco o teu olhar, que mundo é esse que está vindo aí? O que você projeta também? São duas colocações. O que você está projetando para os próximos anos? O que você está sentindo que está vindo aí num mundo que, se a gente olhar só pelo mainstream, parece que está um caos, né? Se você olhar ali pelo que a televisão está te mostrando, pelo que os meios de comunicação estão te mostrando, as redes sociais, parece que está um caos. Mas é isso que você vê ou não? Escorra um pouquinho sobre isso para a gente aí sim encerrar o nosso papo, cara. Vai lá.
Sim. Eu sou muito otimista para o futuro, assim, mas otimista para um futuro que para ele acontecer, eu vejo que é necessário dor bem sentida, é catalisador de transformação. Então, ele é necessário para mim. Todo mundo, para chegar nesse lugar, vai ter que passar por muita dor. Muita dor de tristeza, de raiva, de medo. Vai ter que permitir sentir o que está sentindo, né? Então, eu vejo que eu tenho um futuro, uma ideia de futuro muito linda, mas que exige um trabalho duro, né? Para mim, não é só a gente... É também, é muito importante. Né? Não é só a gente mudar para o mato e começar a plantar nossa própria comida.
Exato.
E cagar na terra. Não é só isso. É também isso. Isso é muito importante. É muito importante, sim. Mas quem cria uma nova terra é o novo humano. Tá? Porque a terra já é maravilhosa. A gente está cagando com ela há muitos anos. Né? Mas o papel do ser humano, eu vejo na vida... O papel que ele foi desenhado para cumprir é de ser um empoderador da Terra. É de ser alguém que faz a Terra ser mais bela, mais linda, mais coisada ainda. Eu não me mudaria para um planeta que é perfeito, é cheio de animais, é cheio de... Tem pessoas que mudariam, né? Eu não me mudaria para um planeta que é cheio de animais, é cheio de... É lindo, é verde, é abundante, é uma Terra linda, mas que não tem humanos. Porque eu, especificamente, Israel, sou apaixonado por seres humanos. E eu sei que eles podem ser seres muito belos, muito lindos. Mas eu sei que muitas pessoas estão muito longe do seu potencial, estão muito longe da sua potencialidade, são sementes num ambiente muito pouco fértil, são versões medíocres de si mesmas. Mas eu sei que elas têm dentro delas coisas lindas, né? Só que para isso acontecer, vai desenvolver força de vontade, transformação pessoal. É um trabalho que a gente tem aí pela frente agora, grande, para chegar nessa nova terra. Então vai ser muito trabalho. Não por isso não vai ser gostoso. Pode ser muito gostoso fazer esse trabalho, pode ser muito divertido, a gente pode se divertir no processo. Eu não sei, eu não sou ainda o novo humano que eu quero que a nova terra tenha, que cria a nova terra. Eu ainda preciso trabalhar muito, preciso crescer muito, preciso transformar muitas coisas. Então, eu tô animado para descobrir como vai ser a nova Terra, ou como vai ser a próxima cultura. Eu tô a cada dia descobrindo um pouco mais em diferentes aspectos, né? Alguns das importantes para mim é... Eu sei que o meu sonho, assim, é antes de morrer nessa vida, criar uma cidade, uma nanonação. Eu vou ainda fazer isso, tô me preparando para isso. E uma nanonação que possa ser uma semente de uma nova Terra, que possa ser um exemplo do que uma nova terra pode ser. Então, um lugar com uma escola, uma comunidade, uma vila, com feira, com roupa, com chás, com casa de chás, com loja de roupa, com todas as coisas, que um hotel, todas as coisas que uma mini cidade precisa ter ali, um lugar para cuidar dos feridos, né, um hospital, tudo que uma mini cidade, uma nova terra pode precisar ter, né? Eu quero criar isso. em tamanho menor, né, não é uma grande, mas é uma nanonação, que possa ser um exemplo para o mundo do que pode ser uma nova Terra, né? E eu estou mapeando para essa criação, e é claro que é uma pesquisa que está em início, então vai mudar muito. Se eu me entrevistar daqui a 1 ano vai ser diferente, daqui a 2 anos vai ser diferente, 3 anos diferente. Mas eu comecei a mapear algumas bases do que eu acredito hoje, importantes, das quais eu quero começar a construir os passos para essa nova Terra. Eu acho que essas bases vão virar livro eventualmente, tá? São 7 bases. É a economia da colaboração. Então, a economia que acontece é a economia da colaboração. Como a gente usa. Porque o dinheiro, para mim, quem, se você quiser ter um artigo meu inteiro sobre isso, eu falo: você não precisa de dinheiro para sobreviver, você precisa de pessoas. Tá no meu Medium. E aí ele fala sobre como o dinheiro é uma ferramenta ultrapassada para, né, os juros, tudo isso foi criado em cima do dinheiro, faz com que ele seja ineficiente com o propósito dele de troca. Então, é uma economia da colaboração, onde eu posso colaborar, ajudar outros podem me ajudar, e assim a gente pode criar muito mais daquilo que a gente precisa. Eu não vou aprofundar muito, vou só passar por cima delas por causa do tempo. Então, a gente tem a economia da colaboração, a gente tem guiança divina, sem intermediários, então é sobre a espiritualidade sem um mestre, um guru, ou um pastor, ou alguém que vai estar entre você e Deus, mas é um caminho diário de conexão a todo momento, em tudo que você faz, uma conexão direta entre você e Deus. Para mim, isso é uma base também para uma nova terra. Evolução infantil, que é sobre a oportunidade das crianças se desenvolverem, oferecer o estudo de oferecer o espaço seguro e fértil onde as crianças podem desenvolver assim mesmo. Então, eu sou super a favor de espaços de aprendizagem, onde crianças podem ir para se desenvolver. Só acho que a escola cumpre muito mal esse papel, porque ela tem um propósito diferente. Um espaço de aprendizagem, ele tem o propósito da criança desenvolver o melhor de si. A base da escola e o propósito da escola é preparar a criança para o mercado de trabalho. Então, isso são propósitos completamente diferentes. Ela é muito eficiente para o propósito. Ela não, ela é pouco eficiente até para o propósito dela, na verdade, que nem prepara as crianças para o mercado de trabalho. Mas, enfim. É um modelo um pouco desatualizado nesse sentido, mas eu sou a favor de espaços de aprendizagem que ajudam a criança a desenvolver a si mesma. Quem quiser saber mais sobre isso especificamente, tem um livro inteiro sobre isso, eu vou recomendar ele no final daqui do vídeo. Mas é um assunto para quem está mais interessado nesse sentido de educação. Depois de evolução, então a gente tem economia da colaboração, guiança divina sem intermediários, evolução infantil, a gente tem permacultura interna, que é sobre o trabalho de autodesenvolvimento do ser humano. Então, a evolução do ser humano, o desenvolvimento de sabedoria, o trabalho com seus sentimentos, a criação de consciência, a maturidade, o trabalho com as suas sombras, tudo isso é importante nessa permacultura interna. A gente tem permacultura externa, que é a harmonia, a facilitação de processos, o cuidado, a não só sustentabilidade, mas regenerativa para com a natureza, para com a vida à nossa volta, né? Então, também. Eu falei quantos? Ah, tá. E por último, a gente tem artística, uma base que é seres humanos artisticamente completos, que é sobre todo mundo encontrando o seu papel, o seu propósito, o seu caminho, o seu destino, e a partir dali servindo com isso a sua vida, servindo com isso a sua nação, servindo com isso a sua comunidade. E existe essa inteligência na natureza. Que aquilo que mais te nutre fazer é aquilo que é o seu propósito. E aquilo que é o seu pro... E se aquilo é o seu propósito, aquilo encaixa em algum lugar do mundo. Aquilo serve para a humanidade. Aquilo é necessário. E quando você faz algo que é necessário para o todo quer garantir que você sobrevive. Então, o todo cuida de você. Então, o futuro que eu vejo, assim, isso demoraria muito mais se a gente fosse falar, aprofundar sobre isso. Mas eu já passei horas e horas desenhando possibilidades para um futuro, tá? E uma das possibilidades que eu vejo de futuro é um futuro que ele é feito de mini vilas. Tem muitas vilas pelo mundo, muitas pequenas vilas pelo mundo. E você pode migrar entre vilas, para qual vila você quiser. Tem muitas pequenas vilas. E essas vilas se juntam para usar essas bases, colaborar entre si, né? Para gerar mais recursos do que as pessoas ali precisam. Então, se alguém ama cozinhar, alguém ama plantar, alguém ama fazer certas coisas, a pessoa faz isso, né? E aí isso vai gerando recursos, todo mundo vai gerando recursos para sustentar a si, aos mais velhos, aos doentes, às crianças também, né? E a criança, quando ela vai ficando adolescente e entrando na juventude, um rito de iniciação para ela é, ela vai ou ficar na vila ou sair da vila para encontrar qual vila precisa daquilo que ela ama fazer.
Aí tem as próprias migrações, né? Muito legal.
Exatamente, a migração é algo natural. Uma
Legal, né?
criança sai de casa e ela vai, se for na vila dela, maravilhoso, se for em outra vila, perfeito. Ela vai migrar para encontrar qual vila é a vila que precisa daquilo que ela ama fazer. Então, imagina, tem vilas de pessoas que vão se dedicar a plantar, a cultivar coisas, porque elas querem, tá? Tem vilas que vão se dedicar a ser vilas nômades, a viajar, a criar artes, fazer festivais, coisas do tipo. Então, cada um vai se encontrar naquilo que quer. Óbvio que isso é depois de anos de acontecimento. Existe um período de uma caminho até chegar lá. Então, no começo desse modelo, você não vai fazer só aquilo que você mais ama, o que você quer. Porque você ainda não sabe com certeza aquilo que você ama, o que você quer, nem todo mundo sabe. Para que isso aconteça, todo mundo tem que saber o que quer, para todo mundo poder se encaixar dessa forma. Então, existe esse período de migração, onde a maior parte do tempo você faz o que você ama, o que você quer, servindo, e você faz coisas essenciais também, né? Você planta, você cuida, você costura, você faz de tudo um pouquinho ali do que é essencial para que você possa viver. Mas
Legal.
existe essas ideias que eu tenho para o futuro, de como
Arrô,
podem acontecer.
arrô, com certeza. E como já dizia Platão, tudo começa primeiro no campo das ideias, depois você materializa. Então,
Sim.
já o passo já tá sendo dado. Muito legal, muito legal. Pois, Israel, cara, e que livro você vai indicar, sim, para a gente encerrar esse papo e por que desse livro? E depois, na sequência, já engata também uma música aí para a gente encerrar esse papo delicioso aqui contigo.
Sim. O livro que eu vou indicar é o livro que eu lancei recentemente agora. O nome dele é Educando Gênios, o Manifesto de uma Nova Educação. Ele tem o prefácio do Tiago Berto, que é o fundador da Cidade Escola AIME.
O Thiago já passou aqui no podcast do Estudar.
Sério?
É muito
Que
legal.
legal, que massa. E aí, esse livro ele vai aprofundar em três bases para uma nova educação, que é o espaço físico, energético e contextual, onde a criança está, que é sobre esse solo fértil, né, esse espaço, como trabalhar com o espaço, sobre o amparador do espaço, então o adulto, o permacultor, que vai cuidar da criança, e a autonomia da criança, que é a possibilidade dela criar a si mesma. E eu vou aprofundar muito em diversas camadas em cada um deles, dando diversos exemplos da vida real, diversos exemplos da minha história, como você cria um espaço de descoberta para a criança, ao invés de oferecer respostas para ela. Como você ajuda ela a navegar com sentimentos desde pequena? Como você não é chato, você faz propostas que envolvem ela. Então é todo um estudo, é o compilado do estudo que eu fiz sobre educação, tá nesse livro, e vocês podem encontrar ele nas maiores livrarias online digital ou no clube de autores também.
Legal, Educando Gênios. Esse é o teu primeiro livro, Israel?
Não,
Teu
é meu segundo.
segundo livro. Que legal,
Segundo
que
livro.
legal. E a música, o que você indica? O que você gostaria de encerrar essa conversa aqui, cara?
Eu deixei por último a música para poder sentir entre essas. Ah, eu vou deixar uma música que ela é um clima. A gente falou muito sobre o futuro, muito sobre grandes criações, sobre grandes coisas. Mas para sustentar grandes coisas, um grande futuro, uma grande coisa, é importante a gente olhar para o pequeno, para o detalhe, para o agora, para o presente, para o cuidado do nosso corpo, para a gente estar tá bem nutrido, viver uma vida em bem-estar. Para que a gente possa ter alegria e nutrição ao construir um futuro, a cuidar das nossas dores, a cuidar dos nossos traumas, a cuidar das crianças, para que a gente possa estar nutrido. Então, uma música bem relaxadinha, bem calminha, para a gente entrar nesse clima, é a música Gameleira, do Flávio Tris.
De quem?
Flávio Tris.
Flávio Tris. Que legal, não
Uhum.
conheço. Flávio Tris, muito bom, muito bom. Israel, cara, queria muito te agradecer, viu? Foi uma delícia esse papo contigo, conhecer um pouco mais a sua história, conhecer mais a fundo a sua história, a sua jornada de vida, né? Com tão pouca idade, mas já com tanta coisa sendo gestada, sendo criada, colocar sua própria vida em movimento, experienciar as coisas da vida, né? E a partir das suas próprias experiências gerar o que está vindo. Isso é muito legal, acho que faz parte também desse. Eu acho que você faz parte um pouco desse mundo novo que está sendo criado e coisas boas estão vindo a partir de um olhar mais integral, né? Um olhar que integre mais e separe menos, né? Acho que esse é um bom caminho. Acho que ficou claro aqui nesse papo contigo a tua forma e teu olhar sobre o mundo. Queria muito te agradecer, viu?
Gratidão, querido. Fico feliz. Obrigado pelo espaço. Obrigado, gente. Quem quiser me acompanhar, acompanhe nas redes por Israel Kairos. Tá bom?
Que legal. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se quiser indicar alguém, vai lá também no meu Instagram, o Israel indicou o Instagram dele, vai lá o meu patricksantos.oficial, mande um direct, quem sabe esse entrevistado não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá.
Hoje eu só quero esquecer de mim a sombra da gameleira. Quero escutar passarinho, beber água da ribeira. Hoje eu só quero ficar aqui, escutando a madrugada no canto de um colibri. Não vou saber de mais nada. Ver estrela se apagou, nova luz nasceu.
Guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.